Olá, boa tarde. O antigo ministro da Segurança Social, Pedro Mota Soares, defendeu que a redução da idade de reforma nos Açores, de acordo com a esperança média de vida, faz sentido e não levanta dúvidas de inconstitucionalidade.
Faz-me sentido, percebendo que há uma diferença na esperança média de vida numa região autónoma face ao continente, é encontrar aqui tratamentos que sejam diferentes e, na verdade, um sistema de segurança social, um sistema que procura justiça social, tem de ter sempre, permanentemente, esta capacidade de olhar para o que é diferente e tentar ter uma resposta diferente, desde que se garanta, como é óbvio, este princípio de justiça social.
Pedro Mota Soares falava em Angra do Heroísmo num debate sobre a reforma justa para os açorianos, em que participou com o vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima. A discussão surge no âmbito de uma anteproposta de lei que o Executivo anunciou em junho para que a idade de reforma dos açorianos seja calculada em função da esperança média de vida da região aos 65 anos, que é atualmente mais baixa do que a média nacional, é mais de 2 anos. Por sua vez, Artur Lima defendeu que a anteproposta do Executivo açoriano é uma reivindicação justa e que não tem impacto nas contas da Segurança Social.
Os açorianos estão claramente numa situação de desigualdade no acesso à pensão de velhice em relação ao resto do país. Em virtude da esperança média de vida e os descontos que fazem para a Segurança Social. Isto é um facto. E é um facto que a esperança média de vida, que está umbilicalmente ligada à forma que determina o acesso à reforma, é mais diminuta nos Açores em mais de 2 anos.
Segundo o governante, se o cálculo fosse aplicado este ano, os açorianos teriam acesso à pensão de velhice aos 64 anos e um mês, em vez de os 66 e 4 meses. O Citasete Açores admitiu esta segunda-feira recorrer aos tribunais se os escalões mais baixos da tabela salarial na base das lajes não ultrapassarem o salário mínimo regional. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O coordenador do sindicato, Vítor Silva, falava numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo.
Para surpresa nossa, a resposta da Comissão Laboral não foi favorável à pretensão dos trabalhadores e, portanto, vamos ter que continuar com este processo. Também desejar de uma forma muito clara que, se a resposta da Comissão Bilateral for negativa, vamos mesmo para a via judicial.
O sindicalista revelou que há 8 funcionários portugueses ao serviço da FEUS Açores a ganhar de vencimento base menos do que o salário mínimo praticado nos Açores, fixado em janeiro nos 798 euros.
Os Estados Unidos da América, mais uma vez, estão numa situação de incumprimento. Desta vez, ao nível salarial, com escalões da tabela salarial abaixo do salário mínimo praticado na região e, em alguns níveis, segundo o que apuramos, até abaixo do salário mínimo nacional. Uma situação inaceitável e incompreensível. Mas o quadro é ainda mais inconcebível quando está previsto na tabela salarial a possibilidade de vencimentos inferiores ao salário mínimo.
Ora, a situação arrasta-se desde 2021, mas as atualizações salariais feitas em julho de 2022 e julho de 2023 pela FEUS Açores não resolveram o problema. Em setembro de 2022, os trabalhadores apresentaram queixa ao seu superior hierárquico e, posteriormente, ao chefe de departamento. A queixa chegou depois aos 2 comandos da base das lajes, português e norte-americano, e à Comissão Laboral, mas a resposta não foi favorável à pretensão dos trabalhadores e por isso foi enviada à Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e os Estados Unidos, que se deverá reunir em novembro na Ilha Terceira. Vítor Silva disse ainda que a FEUS Açores contabiliza dioturnidades e outros subsídios para alegar que pagam acima do salário mínimo regional, mas que, de acordo com o direito internacional, os termos em que se desenvolve uma relação de natureza laboral no que diz respeito ao vencimento devem ser os que vigoram no local da prestação laboral.
A solução encontrada para 2024 trará um problema ainda maior, que são trabalhadores como estas senhoras, que têm 10, 15,
20 e mais anos de casa, vão ficar com um salário inferior a qualquer um trabalhador que seja contratado para trabalhar na base das lajes.
O sindicato já solicitou reuniões aos partidos políticos e ao vice-presidente do Governo Regional, representante dos Açores, na Comissão Bilateral, e vai solicitar uma reunião ao representante da República para os Açores.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Associação de Escolas Profissionais dos Açores congratulou hoje o governo açoriano pela redução de cursos profissionais nas escolas públicas, mas alertou que é essencial continuar essa diminuição progressiva para evitar a concorrência desleal entre estabelecimentos de ensino. Para a direção da Associação, a aposta na redução de cursos profissionais nas escolas públicas demonstrou-se acertada e coloca fim a uma concorrência desleal entre escolas públicas e de direito privado. Salientando que era uma medida há muito reivindicada pelas escolas profissionais de direito privado do arquipélago. A Associação destaca ainda o forte dinamismo das direções das escolas profissionais e as campanhas para sensibilizar os jovens para a oferta formativa, uma delas designada a Tua Primeira Escolha, promovida pela Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, o que permitiu o reforço do número de formandos nesta modalidade de ensino. Recorde-se que a 6 de julho, o Governo dos Açores anunciou a redução em mais de 50% da oferta de cursos profissionais nas escolas públicas da região para evitar a concorrência com as instituições privadas de ensino profissional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O PAN Açores exortou hoje o PS e o PSD a chegarem à concertação do nome do futuro provedor regional do animal, com vista à eleição da figura, lamentando que a medida esteja por executar desde 2021. Neste ano, o PAN levou à Assembleia Regional iniciativa que viria a criar o provedor regional do animal, conseguindo a sua aprovação, uma das promessas feitas pelo partido durante a campanha eleitoral. Numa nota de imprensa, o PAN lamenta que a medida ainda esteja por executar, já que PS e PSD ainda não decidiram quem indicar à Assembleia para ocupar o cargo de provedor, cabendo única e exclusivamente à Assembleia proceder à validação desse nome através da sua eleição. O partido reitera que a indicação é uma decisão da responsabilidade, sobretudo do Partido Socialista e Social-Democrata, pois constituem a maioria parlamentar necessária à eleição do provedor. O Chega nos Açores questionou o governo açoriano sobre a aplicação do dinheiro das multas de trânsito na aquisição de novas viaturas para as forças de segurança na região, que se debatem com falta de meios. Realçando que a tutela das forças é do Governo da República, o Chega lembra que por cada coima que é aplicada nos Açores por infrações ao Código da Estrada, uma percentagem é destinada às forças de segurança que, através de protocolos estabelecidos com o Fundo Regional dos Transportes Terrestres, é depois convertida em novas viaturas. No requerimento, o deputado único do Chega, no Parlamento Açoriano, José Pacheco, questiona qual é a percentagem da verba das coimas que se destina às forças de segurança e, deste valor, quantas viaturas foram entregues nos últimos 5 anos. O parlamentar pretende saber quanto representou no último ano a referida percentagem para cada uma das forças de segurança e se há previsões para a entrega de novas viaturas ao abrigo dos protocolos estabelecidos com o Fundo Regional.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Clube de Geocaching, Astronomia e Multimédia da Escola Secundária da Lagoa na Ilha de São Miguel está a promover várias atividades integradas na Semana Mundial do Espaço 2023, que decorrem até quinta-feira. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Com apoio de várias parcerias, os 4 eventos diferenciados, destinados a alunos, professores e público em geral, estão relacionados com a missão Espaço Ariel, através do projeto ESOCLOC, e têm como objetivo aumentar o conhecimento de várias ciências exatas, como explicou a Atlântida Luís Filipe Machado, coordenador do clube.
Temos duas conferências com temas ligados à astronomia e ao espaço. Também vamos ter observação do Sol. Vamos ter também a formação relativa à utilização de telescópios da parte da tarde, isto já para os alunos que estão inscritos na vertente do espaço do clube, e também vamos ter montado na nossa escola um planetário móvel do OASA e ainda do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que envia um dos seus principais formadores, por causa do projeto que este clube está envolvido, relativo à missão Ariel. A missão Ariel é uma missão de nave espacial que vai ser lançada daqui a 7 anos. Neste momento temos o privilégio de ser o único entidade escolar que faz parte em Portugal de uma missão espacial.
Será ainda demonstrado como se montam telescópios, bem como serão feitas observações de exoplanetas, isto é, planetas fora do Sistema Solar, e como funciona o seu trânsito. Segundo o responsável do programa, conta também com a participação do astrofísico mestre Cédric Pereira, em representação do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.
Este é o formador que vem exatamente do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que é um dos responsáveis do ExoClock, e ele vai não só fazer a conferência de abertura, como também vai dar formação especificamente aos alunos na vertente dos alunos e professores na vertente do espaço. Eles vão ter uma pequena introdução teórica para perceber o que é que estamos a fazer, porque isto envolve a observação de exoplanetas, não é propriamente a observação do Sol ou da Lua, não é? Vão ter uma parte teórica, mas depois o resto tudo será prático, e eles reagem geralmente bastante bem.
Estima-se que participem cerca de 500 alunos na Semana Mundial do Espaço na Escola Secundária da Lagoa. Já o Clube de Geocaching e Astronomia é composto por 110 alunos, dos quais 50 estão envolvidos na vertente do espaço.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. Estão abertas até o próximo dia 22 de outubro as candidaturas ao concurso para a participação de empresas e incubadoras tecnológicas da região na edição 2023 da Web Summit, a maior conferência de tecnologia do mundo. O objetivo deste concurso é promover a internacionalização e a exportação de empresas regionais que desenvolvem a sua atividade em domínios ou setores tecnológicos, tais como atividades de programação informáticas, soluções baseadas na internet, edição de jogos de computador, realidade aumentada, entre outros. Podem candidatar-se ao concurso empresários em nome individual e sociedades com sede ou estabelecimento estável na região. As candidaturas serão apreciadas por um júri que terá em consideração, entre outros aspectos, o impacto estimado na participação na Web Summit ao nível da internacionalização da empresa, da exportação de serviços e da sua melhoria.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou hoje os grupos central e oriental sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte e trovoada. O aviso para as ilhas de São Jorge, Faial, Pico, Graciosa e Terceira, e também São Miguel e Santa Maria, vai vigorar até às 3 da tarde, devido então à chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada. A Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.